Senhoras deputadas e senhores deputados, muito bom dia. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. E eu, ainda antes do primeiro ponto, queria informar que, por comunicação da Comissão de Negócios Estrangeiros, que vai receber uma senhora que reside no Reino Unido, envolvida num caso de apreensão de um bebê pelos serviços sociais ingleses para adoção forçada, portanto vai receber um grupo de deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros, vai receber essa senhora, tendo a Comissão sugerido que fosse dado conhecimento à Comissão de Assuntos Constitucionais para, neste encontro informal, se assim entendermos, se assegurar presença. Portanto, não vamos aqui tomar nenhuma deliberação, não é esse o sentido da informação que estou a prestar, mas se algum dos senhores ou das senhoras deputadas entender informalmente integrar essa comissão que irá receber esta senhora, poderá, portanto, comunicá-lo para darmos conta dessa intenção ou desse desejo à Comissão de Negócios Estrangeiros. O encontro está agendado para amanhã, quinta-feira, às 12 horas. Não temos iniciativas legislativas, pelo que passaríamos de imediato à apreciação e votação de relatórios finais de petições. E eu convidava a senhora deputada Susana Amador a apresentar o seu relatório.
Muito obrigada, Presidente. Bom dia a todos e todas as colegas. Em relação a esta petição, a petição 60, ela é uma petição individual, subscrita pelo Sr. Vítor Hugo de Sousa Costa. Ele identifica-se também como fazendo parte de um movimento em defesa do interesse superior da criança, mas é de facto um petitionário de natureza individual. A petição está conforme ao regime jurídico do Instituto de Direito de Petição e está, portanto, então em condições de ser analisada por nós. O objeto da petição parte, de facto, dessa defesa da proteção do interesse superior da criança e o petitionário parte do artigo 69 da Constituição para depois, então, invocar aquilo que entende como suscetível de ser objeto de alterações legislativas. Em resumo, aquilo que ele nos solicita em termos de propostas à Assembleia da República são, essencialmente, 5 grandes questões, que o regime de subtração de menor previsto no artigo 259 do Código Penal assuma a natureza de crime público, que se altera a epígrafe dessa norma do Código Penal de subtração de menor para rapto parental, que o crime de subtração de menor passa a ser alvo de atuação urgente por parte do Ministério Público, pede-nos ainda a aplicação retroativa do regime de responsabilidade parental aos acordos de guarda e que se constitua como regra e não como exceção a opção pela residência alternada, passando assim a criança a gozar do direito a conviver regularmente com ambos os progenitores e demais família. No âmbito da análise da petição que efetuei, e olhando para cada um destes segmentos, em relação ao crime de subtração de menor, como estarão recordados, este tipo de crime foi objeto de sucessivas alterações. Ele, do ponto de vista de sistematização, está inserido no capítulo de crimes contra a família, é um crime semipúblico e sofreu diversas alterações ao longo dos tempos. Os mais recentes com o Decreto-Lei 48/95, depois com a Lei 59/2007 de 4 de setembro, onde houve um agravamento a moldura da pena para terceiros, que não sejam ascendentes, adotantes, ou não tenham exercido tutela, e depois, mais recente, a versão que está atualmente em vigor, decorre da Lei 61/2008, que desagrava a moldura penal e que se encontra em linha com as alterações que foram promovidas ao nível do regime da responsabilidade parental, tendo-se atualizado a linha C do número 1 e reformulado o número 2, que admite como atenuante agora a vontade do menor com idade superior a 12 anos. E, portanto, a redação atual tem uma pena de prisão até 2 anos ou pena de multa até 240 dias. Neste número 2 tem então agora a vontade do menor com idade superior a 12 anos, o procedimento continua obviamente a depender de caixa e o legislador veio criar aqui esta necessidade de ser uma conduta repetida e injustificada em relação à questão deste mesmo incumprimento. A propósito destas alterações, remeto para um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 23 de maio de 2012, que faz a análise desta nova redação e da linha C do número 1, para, no fundo, nesse mesmo acórdão, se vir a concluir que o princípio da subsidiariedade de intervenção do direito penal está aqui mais recuada e que exige que haja esta rejeição do cumprimento da obrigação e remete então para esta questão reiterada da recusa e, portanto, esta formulação atual não traduz nem expõe manifestamente uma subtração, mas apenas uma rejeição do cumprimento. E, portanto, foram estas as alterações recentes e acima da mesa que são anotadas neste acórdão. Portanto, as propostas do peticionário a serem acolhidas através da iniciativa legislativa implicariam aqui um conjunto de alterações, quer na epígrafe, quer na reformulação da alínea A do número 1, que utiliza a mesma terminologia da epígrafe, quer a eliminação do número 3 do artigo do Código Penal, de onde decorre a natureza semipública de crime. Em relação à designação de rapto parental, também temos que olhar para a compreensão e para a coerência de todo o sistema penal e jurídico, porque teríamos aqui a coexistência de um crime de rapto, que está também previsto no Código Penal, que tutela bem distinto, que é o 161 do Código Penal. O peticionário remete ainda para a Convenção dos Aspectos Civis do Rapto Internacional de Crianças, que viola em Portugal desde 1 de dezembro de 1983, a qual também insta as autoridades a ordenar o regresso imediato da criança quando desse tipo de situações. Convém ainda também ter em linha de conta o regime geral do processo tutelar cível, que foi aprovado pelo 141/2015 de 8 de setembro, que também nos dá um enquadramento específico e agilizado para a entrega judicial de criança. Em relação ao segundo segmento de matérias que esta petição aborda, temos também os responsáveis parentais, que no âmbito da Lei 61/2008, que fixa a redação deste 149, também aqui assume um desiderato de mudança, que foi depois prevista no 1906 do Código Civil, onde há também a preocupação do próprio legislador, no sentido de que o Tribunal decidirá sempre de harmonia com o interesse do menor, mantendo uma relação de proximidade entre ambos os progenitores, ou seja, aqui a preocupação de haver uma partilha de responsabilidade entre os progenitores. No que diz respeito àquilo que recomendo e àquilo que defendo como opinião da relatora, dizer que esta matéria tem sido objeto de muita atenção por parte do legislador, por parte do Parlamento e por parte do Poder Executivo. Faço aqui referência a um conjunto de resoluções da Assembleia da República que se traduziram na Convenção Europeia sobre o Exercício dos Direitos da Criança, de 25 de janeiro de 96, das alterações ao Código Penal sobre estes assuntos, do regime geral do processo tutelar cível e da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, desenvolvimento da sua segunda alteração operada em 2015. A verdade é que estas matérias são matérias que são muito voláteis, muito multifacetadas, são uma área de grande sensibilidade e qualquer intervenção legislativa nesta área, no domínio penal, requer e exige de todos nós uma grande ponderação, um grande sentido de equilíbrio, tendo em conta os bens jurídicos protegidos que aqui estão em causa, o respeito pela vida íntima e privada das famílias e, obviamente, sempre o superior interesse da criança. E a verdade é que o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça também preconiza esta intervenção subsidiária do direito penal e o princípio da proporcionalidade, só devemos intervir quando, em última rácio, para fazer respeitar o cumprimento das obrigações e, portanto, entendemos que no exercício desta avaliação e desta monitorização que devemos fazer em relação a acesso acesso a dados estatísticos sobre estas matérias, proponho aos senhores deputados que nós possamos dar conhecimento desta petição aos grupos parlamentares para ponderarem alguma eventual iniciativa legislativa e, nesta necessidade também de monitorizarmos estas matérias, que seja requerida à Direção-Geral da Polícia de Justiça informação estatística sobre a prática do crime de subtração de menores, bem como a homologação de acordos de regulação de responsáveis parentais e a aplicação do regime de entrega judicial de criança e que seja dado conhecimento deste relatório também ao peticionário. Portanto, são estas as recomendações que se fazem em termos de parecer da Comissão, numa matéria que é uma matéria de grande interesse e de grande acompanhamento da primeira Comissão e, como digo, que requer de todos nós o devido, a devida ponderação, sensibilidade e compreensão de todo o sistema jurídico.
Senhora Deputada Susana Amador, muito obrigado pela sua apresentação e pelo seu trabalho de elaboração do relatório. Senhora Deputada Andreia Neto, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, em primeiro lugar, para felicitar a Senhora Deputada Susana Amador pelo trabalho que desenvolveu neste relatório, pelo rigor também do mesmo, e dar aqui apenas duas notas. A primeira diz respeito, e ambas estão enquadradas naquela que é a opinião da relatora. A senhora deputada relatora fala aqui e depois faz essa recomendação, dizendo que por uma questão de rigor na abordagem do tema, que seria fundamental o acesso a dados estatísticos atualizados referentes ao período de aplicação e, como tal, solicitando aqui à Direção-Geral da Política de Justiça esses mesmos dados. O que me parece aqui, o que nos parece, é que não fará sentido solicitar estes dados agora que está a apresentar a petição. Portanto, parece-me sim que seria importante fazê-lo antes, no decurso do exame da mesma. Aliás, a lei refere no artigo 20 que, portanto, poderá ser apresentada, poderá ser requerida estes dados e, portanto, sendo certo que, estando a solicitar neste momento da apresentação do relatório, parece-nos depois que ficará, de certa forma, inviabilizado. Depois, a senhora deputada faz aqui algumas referências e também, na opinião da relatora, que merece aqui uma especial atenção do que foi aprovado na última legislatura com incidência no regime de proteção de crianças. Poderíamos também acrescentar aqui outras situações, como o regime jurídico da proteção da adoção, a lei tutelar educativa, as alterações ao Código Civil em matéria de responsabilidades parentais, bem como também alterações ao Código Penal, quando foi autonomizando o crime de mutilação genital feminina e que criou os crimes de perseguição e casamento forçado e alterou os crimes de violação, coação sexual e importunação sexual em cumprimento da Convenção de Istambul. São apenas algumas sugestões, embora a senhora deputada dirá o que entender, uma vez que estamos na opinião da relatora. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Andreia Neto. Senhora deputada Susana Amador, tem a palavra.
Muito bem, em relação à matéria com incidência da proteção de crianças, circunscrevi muito a área designadamente da proteção da infância e infantil e, portanto, as sugestões da senhora Andreia Neto vão um bocadinho para além deste âmago e, portanto, não tenho problema nenhum em as introduzir, mas tentei centrar um núcleo da legislação referida à questão, de facto, da proteção de crianças e jovens em perigo e em risco, mas não tenho problema nenhum em editar, apesar ser da opinião da relatora, quanto mais completo ficar, portanto, os que têm incidência direta e indireta, e portanto terei todo o gosto também de criar esse inciso, em relação à obtenção da estatística. Eu penso que, independentemente da petição chegar agora a relatório final, penso que para todos nós seria importante também obtermos esta informação. portanto, ainda que inserta aqui na petição, portanto, para o acompanhamento dos nossos trabalhos. Para o objeto da petição propriamente dito, não me parece que nós possamos encontrar aqui, digamos que, justificações, tendo em conta que no número 1 já se dá total autonomia aos grupos para a iniciativa legislativa e, portanto, na minha parte, manteria esta informação, que penso que seria importante para a Comissão obter informação, não só no âmbito desta matéria, mas para acompanhar todo este processo. Portanto, poderei retirar a alínea B, mas, no entanto, entendo que, ainda que autonomamente, poderíamos solicitar esta informação. O Sr. Presidente também melhor ajuizará.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Senhora Deputada Adriana Neto.
Obrigada, Sr. Presidente. A ideia aqui, Sra. Deputada, era primeiro recolher essa informação e se calhar adiarmos novamente, fazer uma apresentação do relatório posterior à informação recolhida. Portanto, penso que assim faria mais sentido. Muito obrigada.
Pronto, não sabemos há quanto tempo é que estes números e estes dados poderão demorar e, portanto, eu gostaria de entregar a petição dentro do tempo regimental. Na minha opinião, eu acho que está em condição de poder ser votado e, como digo, estes números estatísticos serão importantes para este processo e para esta matéria em geral.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Pergunto se os restantes grupos parlamentares pretendem pronunciar-se sobre este diferendo. Sendo assim, vou colocar à votação o relatório apresentado pela Sra. Deputada Susana Amador, contemplando, de acordo com os esclarecimentos que prestou e tanto quanto entendi, se bem entendi, contemplando a eliminação da linha B, substituída por um inciso que, portanto, que o reproduza com outro lugar sistemático. Está certo? É isto que está à votação, o relatório da Sra. Deputada Susana Amador. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Está aprovado com o 100 votos contra, com as abstenções do PSD e do CDS e a aprovação dos restantes grupos parlamentares. Vamos então passar ao segundo relatório e convidava a Sra. Deputada Andreia Neto para o fazer.
Obrigada, Sr. Presidente. Este relatório, esta petição é apresentada pelo Sr. José Fernando Marecos da Paz. O peticionário pretende que seja promovida a fiscalização da constitucionalidade das normas dos números 1 e 7 do artigo 5º e 2 e 3 do artigo 17 da Lei do Financiamento dos Partidos Políticos e da campanha e das campanhas eleitorais. Refere o peticionário que e alega a violação do princípio da igualdade, bem como pretende também a alteração do artigo 18 da mesma lei. Relativamente ao exame da petição, verificamos que não ocorre nenhuma das causas legalmente previstas para o seu indeferimento liminar e que a mesma observa também os requisitos formais legalmente fixados. Importa, antes de mais, esclarecer que a Assembleia da República não tem competência para fiscalizar a conformidade destas normas com a Constituição, porque tal tarefa incumbe ao Tribunal Constitucional. A verdade também é que o artigo 223, número 1 da Constituição refere que compete ao Tribunal Constitucional apreciar a inconstitucionalidade e a ilegalidade nos termos dos artigos 277 e seguintes. Portanto, a fiscalização abstrata sucessiva da constitucionalidade é o processo adequado para satisfazer aquilo que é o pretendido por este peticionário. E este processo de fiscalização abstrata e sucessiva pode ser desencadeado, entre outras entidades institucionais, também por um décimo dos deputados à Assembleia da República. E assim sendo, um grupo de 23 deputados à Assembleia da República tem esta legitimidade para requerer a declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral das normas legais em vigor, podendo, por isso e nessas circunstâncias, pedir, tal como pretende defende o peticionário a declaração da inconstitucionalidade das normas já enunciadas. Considera também o peticionário que estas normas são discriminatórias e que, por isso e nesse sentido, são violadoras do princípio da igualdade ao não atribuírem aos partidos e a todas as candidaturas uma subvenção pública. Refere também e dá o exemplo de que foi candidato a cabeça de lista pelo Círculo Eleitoral de Aveiro, pelo Partido Único dos Reformados e Pensionistas. Entende a hora signatária não dever neste relatório pronunciar-se sobre a alegada inconstitucionalidade material que é invocada pelo peticionário, cuja avaliação naturalmente deixará ao critério individual de cada deputado para que se torne posteriormente útil fazer um breve enquadramento desta questão. A lei, e fazendo esse enquadramento, a lei do financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais estabelece requisitos quanto à atribuição da subvenção pública, quer para o financiamento dos próprios partidos políticos, quer para as campanhas eleitorais, o que é efetivamente contestado pelo peticionário, alegando que discorda dos termos da lei. No que se refere à subvenção pública para o financiamento dos partidos políticos, a lei estabelece que a subvenção anual é concedida a cada partido que tenha concorrido a ato eleitoral, ainda que em coligação, e que tenha obtido representação parlamentar e também, ainda, aos partidos que tenham concorrido à eleição para a Assembleia da República e que, não tendo conseguido essa mesma representação parlamentar, obtenham um número de votos superior a 50 mil. Os requisitos legalmente definidos para a atribuição do financiamento público aos partidos políticos encontram a devida habilitação constitucional e o artigo 51, número 6 da Constituição, refere que a lei estabelece as regras de financiamento dos partidos políticos, nomeadamente quanto aos requisitos e limites do financiamento público, bem como às exigências de publicidade do seu património e das suas contas. Isto para fazer um enquadramento. Portanto, é a própria Constituição que exige que a lei estabeleça nas regras de financiamento dos partidos políticos os requisitos e os limites ao financiamento público dos mesmos. E a opção do legislador foi no sentido de atribuir essa subvenção aos partidos políticos que tenham obtido representação parlamentar e àqueles que, não tendo conseguido essa mesma representação parlamentar, tenham obtido um número de votos superior a 50 mil. Esta é, de resto, uma opção legislativa que já vem desde a lei de 56-98. No que diz respeito à subvenção pública para as campanhas eleitorais, a lei, o que é que diz a lei? A lei diz que determina que têm direito a essa subvenção os partidos que concorram ao Parlamento Europeu ou, no mínimo, a 51% dos lugares sujeitos a sufrágio para a Assembleia da República ou para as Assembleias Legislativas das regiões autónomas e que obtenham representação, como também os candidatos à Presidência da República que obtenham pelo menos 5% dos votos, sendo que em eleições para as autarquias locais têm direito à subvenção os partidos, coligações, grupos de cidadãos eleitores que concorram simultaneamente aos dois órgãos municipais e obtenham uma representação de pelo menos um elemento diretamente eleito ou no mínimo 2% de votos em cada sufrágio. Isto é o que diz a lei e foi apenas para fazer um enquadramento e também nesta opção legislativa no que diz respeito à subvenção pública para as campanhas eleitorais, também já vem de leis anteriores, nomeadamente a Lei 56-98 e da Lei 72-93. O que é que o legislador pretendeu? O legislador pretendeu e quis evitar que, na lei em vigor e naquelas que são as leis antecedentes a estas, que os partidos políticos e candidaturas sem expressão significativa no contexto eleitoral usufruíssem desse próprio financiamento público. O peticionário solicita também, solicita ainda, relativamente ao número 1 e 2 e 3 da referida lei, à repartição da subvenção, que fossem alterados de modo a suprir no texto as referências aos requisitos que estão previstos no artigo 17, e cuja constitucionalidade contesta. Atendendo a que a satisfação da pretensão do peticionário implicaria uma apresentação de um pedido de fiscalização sucessiva e abstrata da constitucionalidade, como já referi, da referida lei, ou a apresentação de iniciativa legislativa com vista a alterar a lei em vigor, impõe-se, portanto, que se dê conhecimento à presente petição a todos os grupos parlamentares, a fim de se entenderem, desencadearem as iniciativas que entendam adequadas. Com este propósito, face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de prever, portanto, que se dê conhecimento da presente petição e do presente relatório aos grupos parlamentares, para o efeito já referido, e também para a apresentação de eventual iniciativa legislativa. Concluída esta diligência, deve também a presente petição ser arquivada e também ser dado conhecimento ao peticionário. E, para terminar, deve também o presente relatório ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Andreia Neto. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, queria só dizer, feliz o Parlamento que tem deputados com paciência para aturar certas petições. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pergunto se há mais alguma intervenção. Não havendo, associando-me à apreciação produzida e felicitando nesse sentido o Sr. Deputado Andreia Neto, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade.
Temos aqui no terceiro ponto atos modificados para ser feito em comissão de ética, sem que a reunião foi
adiada. O Sr. Deputado relator, neste caso, pediu adiamento porque teve um acidente pessoal e, portanto, ficou adiado para amanhã, portanto, só na próxima reunião.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Subcomissão de Ética. Pergunto ainda se prevê ou se é antecipável que haja alguma urgência relativamente à matéria dos pareceres a serem apreciados amanhã.
Sr. Presidente, um deles, porventura, sim, porque tem que ver com substituição de deputados. Mas não posso antecipar qual seja a posição, mas tratando-se de substituição de deputados, em abstrato pelo menos, é matéria que necessariamente pode ter urgência. Em qualquer circunstância, essa urgência, eu falaria depois com o Sr. Presidente, na sequência da decisão da subcomissão, pode passar ou por uma reunião aqui da comissão ou pelo envio direto para plenário, porque a substituição de deputados normalmente faz por envio direto para plenário, sem pronúncia da comissão. Mas se houver uma matéria controvertida que deva e mereça ser debatida aqui na comissão, eu darei nota ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marcos Guedes. Seria para sexta-feira, não é, o plenário, portanto poderemos sempre fazer uma reunião às 9 ou 9:30 da manhã, sim, portanto, haverá sempre, somos profissionais desta casa, de maneira que, embora a regra das 48 horas de antecedência seja atendível, não há razão para que não possamos reunir de emergência na sexta-feira de manhã. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar relativo à apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa, na sequência de declarações produzidas na audição de ontem pelo PCP, relativo aos metadados. Entretanto, deu também entrada e já foi distribuído aos senhores deputados um requerimento do PCP, no sentido da audição do Conselho de Fiscalização do CIRP. Não, peço desculpa. Relativamente a esse pedido de audição manifestado na audição de ontem, de requerer que a mesma matéria, vem requerer que sobre a mesma matéria a Comissão proceda à audição do Secretário-Geral do CIRP. Portanto, são estes dois requerimentos que submeto à vossa apreciação. Sr. Deputado Fernando de Grão, faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Os meus bons dias a todos os colegas. Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu requeria a discussão separada dos dois requerimentos. E, portanto, relativamente ao requerimento apresentado pelo PSD, eu queria começar por dizer que ontem o Sr. Deputado José Manuel Pureza trouxe-nos aqui uma informação que me deixou inquieto. E a informação diz respeito ao facto de alguém que pode participar numa manifestação ver os seus dados pessoais retidos e guardados numa base de dados. O Sr. Deputado José Manuel Pureza fez a pergunta a quem de direito, à Sra. Ministra que estava aqui presente. A Sra. Ministra disse que desconhecia e que iria envidar esforços no sentido de poder dar uma resposta mais cabal. Por outro lado, houve também aqui declarações da parte de um deputado do PCP, o Sr. Deputado Jorge Machado, que referiu que o Conselho de Fiscalização do CIRP está a leste de tudo o que se passa. E esta parte, esta frase diz tudo, uma vez que diz que tudo o que se passa é mau, e que o Conselho de Fiscalização não sabe nada, nem quer saber daquilo que se passa. Para além de alusões adjacentes relativamente a esta matéria, designadamente a um julgamento que está a decorrer relativo em que está envolvido um antigo dirigente dos Serviços de Informação. Sr. Presidente, nem eu, tenho a certeza, nenhum de nós quer viver num país onde, participando de uma manifestação, os seus dados fiquem retidos em bases de dados. E nenhum de nós quer viver num país onde os serviços de informação pratiquem atos que violem os mais elementares direitos de cada um de nós e que exista um Conselho de Fiscalização desses serviços, instrumento desta Assembleia da República, que não faça o trabalho que não deve. E, portanto, na sequência dessas declarações do Sr. Deputado Jorge Machado, achámos por bem chamar de novo o Conselho de Fiscalização para explicar efetivamente aquilo que sabe e, em consequência das perguntas, ou na sequência das perguntas, que o PCP lhe fará, dadas as questões que levantou com esta frase dita pelo Sr. Deputado Jorge Machado. Portanto, é esta a razão do nosso requerimento e é esta a razão do pedido do Conselho de Fiscalização do CIRP para audição nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando de Grão. Vamos então discutir sucessivamente os dois requerimentos e é só então o primeiro requerimento da iniciativa do PSD que de momento está em discussão. Faça favor, Sr. Deputado Marcos Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, era para secundar este requerimento. Acho que eu não estava presente ontem por razões de saúde, não fiquei até ao final da reunião, portanto não assisti a esta questão, mas seguramente que, da minha parte, pelo menos, nem em termos comportamentais, nem em termos geográficos, gostava de viver num país a leste. E, portanto, com toda a franqueza, acho que uma questão com a relevância como esta tem, deve ser, por nós, de imediato, escrutinada junto de quem de direito. E quem de direito é o Conselho de Fiscalização. Por alguma razão, quer legalmente, quer em termos até de funcionamento interno da Assembleia da República, nós elegemos um Conselho de Fiscalização para atuar, para permanentemente fiscalizar o funcionamento dos serviços de informação da República e quaisquer dúvidas, ainda por cima com a pertinência ou com a relevância delas virem da parte de um senhor deputado, deve ser por nós imediatamente escrutinado. Não posso, em qualquer circunstância, deixar de lamentar que sucessivamente este tipo de afirmações possam ser feitas por colegas nossos que, na prática, funcionam como uma desconsideração pública daquilo que é um órgão institucional legal e institucional, como é o Conselho de Fiscalização do Serviço de Informação. Não quero com isto dizer que ele não possa ser passível de críticas, com certeza que pode, com qualquer outro órgão da República, seja ele o órgão que for. Agora, considerações com alguma ligeireza, ou pelo menos leveza, que objetivamente desconsideram e desgraduam a competência e eficácia dos órgãos eleitos para esta Assembleia da República, não me parece o meio mais eficaz. E, portanto, quero deixar apenas aqui esta minha consideração.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Estamos, portanto, a discutir apenas o requerimento do PSD. Bom, relativamente ao requerimento do PSD, também quero começar por separar, porque não acho que haja qualquer relação entre a alusão à putativa base de dados referida pelo Sr. Deputado José Manuel Pereza e o Conselho de Fiscalização. Não, mas fez alusão agora nesta intervenção. Pronto, certíssimo. Sei, e portanto também quis salientar que não há qualquer relação e também não esqueçamos, a Sra. Ministra, obviamente todos estávamos aqui presentes, prometeu apurar, mas também alvitrou que eventualmente a razão de ser seria com a prática de eventuais ilícitos, não propriamente com a situação que teria sido descrita, e portanto meramente hipotética e que obviamente aguardamos com particular interesse. Que, aliás, acreditamos ser também comungado pela Sra. Ministra. Bom, relativamente a este arquivamento do PSD, eu confesso que me suscitou alguma estranheza, por razão simples de que não é nada de novo, e estou recordado que ainda há muito pouco tempo o Conselho de Fiscalização prestou esclarecimentos sobre a mesma matéria, ou seja, a alusão à existência de um processo que envolveu este serviço e seu antigo dirigente, portanto sabemos de que processo se trata, e o que acontece é que recorrentemente, aliás o Sr. Deputado Jorge Machado teve a franqueza de o referir, o Partido Comunista critica o modo como o Conselho de Fiscalização é eleito e a circunstância das condições da sua eleição conduzirem ao facto de o Partido Comunista não estar representado no Conselho de Fiscalização. Teve essa franqueza, mas na verdade nada disto é novo. E eu queria dizer também que, de algum modo, o Sr. Deputado, isso segundo a adjetivação do Deputado Marques Guedes, se prevalece do facto das audições do Conselho de Fiscalização do CIR, por força da lei, se decorrerem à porta fechada e vinculando ao sigilo todos aqueles que nele se encontram. E, portanto, impedindo todos de materialmente contraditarmos o Sr. Deputado quando refere que o Conselho de Fiscalização não procedeu a esclarecimentos sobre esta matéria. Portanto, não violando o dever de sigilo, a única coisa que eu posso dizer é que, na sequência das audições diversas que foram feitas ao Conselho de Fiscalização do CIR, o Partido Socialista entendeu que o Conselho de Fiscalização do CIR prestou todos os esclarecimentos devidos sobre esta matéria. E, ao que creio, o Partido Social Democrata também tinha esse entendimento. Tanto tinha que, na sequência da audição do Conselho de Fiscalização do CIR, reprovou, e a meu ver, bem, a audição que também estava requerida do secretário-geral do CIRP, por entender que os esclarecimentos prestados pelo Conselho de Fiscalização eram adequados e suficientes. E, portanto, agora ia já adiantar-me e tecer alguns considerantes sobre o outro requerimento, mas, portanto, por ora me abstenho de o referir. E, portanto, apenas que quero dizer que não obstaculizaremos este requerimento, mas também não o votaremos favoravelmente. Vamos abster pela simples razão de que os pressupostos, ou seja, a referência e a alusão de não nada se ter feito relativamente a um processo que envolveu este serviço de seu antigo dirigente, foi precisamente a razão pela qual o Conselho de Fiscalização do CIRP já veio a esta comissão prestar esclarecimentos, e estou tanto mais à vontade, sabendo as senhoras e senhores deputados que integro desde há escassos meses o Conselho de Fiscalização do CIRP, sobre essa matéria, proferiu os esclarecimentos solicitados, o Sr. Professor Mota Pinto, Presidente do CIRP, e, portanto, nem sequer se trata de qualquer questão que me pudesse ser de alguma direta ou indiretamente imputável. E, portanto, o Partido Socialista viabilizará todos os requerimentos que puderem ser feitos nesta comissão, solicitando a presença do Conselho de Fiscalização. Apenas quero dizer que, as pessoas, corremos o risco do Conselho de Fiscalização ter uma representação permanente em audições. Da nossa parte nada teremos a obstar, mas apenas referir e enfatizar que não há nenhum pressuposto novo nesta alusão que foi feita ontem, portanto, cada partido é livre de expressar as suas opções políticas, entendo que o Primeiro-Ministro vai voltar a suscitar várias questões desta natureza e, portanto, se cada vez que a suscitar vier a cá o Conselho de Fiscalização, que venha, pronto.
Obrigado. Senhor Deputado Filipe Neto Brandão, eu queria informar as senhoras e senhores deputados de que o seu Procurador de Justiça já se encontra a aguardar a audição que estava prevista para as 10h30. Estamos a meio de um processo de deliberação que evidentemente não pode ser perturbado, mas queria dar esta informação e sensibilizar os senhores deputados para esta circunstância. Está inscrita a senhora deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Eu serei rápida. Para dizer apenas, Sr. Presidente, que acompanhamos o requerimento apresentado pelo PST, não deixando também de entender as razões invocadas pelo Sr. Deputado Filipe Neto Brandão para se abster, eu queria aqui dizer que este clima de suspeição permanente, e é esse o motivo, tenho a certeza, que gera este requerimento do PST, este clima de suspeição permanente prejudica muitíssimo um serviço de importância crucial para a República Portuguesa e mais ainda nos dias que correm. E portanto, é importante travarmos este clima permanente de suspeição e só por isso o PSD apresentou este requerimento que nós acompanhamos e votaremos favoravelmente e devo dizer que se cabe-nos a nós, obviamente, escrutinar o CIRP e devemos fazê-lo através do Conselho de Fiscalização. Se há alguma suspeição que se levanta e de cada vez que se levanta, nós temos a função e o dever de o fazer. E é só por isso que votaremos também favoravelmente. Muito não obstante obrigado, o facto de poder senhora... não haver matéria nova, temos que o fazer porque, aparentemente, o PCP entende haver. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Está inscrito o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu começo já por dizer que nós votaremos favoravelmente este requerimento e teremos o maior gosto em ouvir os membros do Conselho de Fiscalização nesta comissão. O que eu queria dizer é que, de facto, este é um filme, é uma reposição de um filme já visto várias vezes e importa salientar que nunca houve nem há nenhum juízo de valor da parte do PCP acerca das pessoas que integram o Conselho de Fiscalização ou que integraram o Conselho de Fiscalização e da respectiva idoneidade. O problema nunca foi colocado nesses termos. E reporte-me ao saudoso Marcos Júnior, reporte-me atualmente ao professor Mota Pinto, reporte-me ao nosso colega Filipe Beto Brandão, são pessoas que nos merecem a maior consideração. O que o PCP sempre criticou é o modelo institucional de fiscalização do CIRP, que do nosso ponto de vista não permite que a Assembleia da República possa exercer uma fiscalização direta que devia poder exercer relativamente ao Conselho de Fiscalização. Porque quando nós, perante a pergunta sobre se existe ou não um manual de procedimentos cuja existência foi invocada em tribunal e que conteria instruções que vão muito para além do que a legalidade permite, a resposta que temos foi dada é que nós não podemos confirmar nem desmentir isso porque estaríamos a violar o segredo de Estado. Ora, assim sendo, nós entendemos que a Assembleia da República não tem condições para fiscalizar como devia a atividade dos Serviços de Informações da República. E daí uma crítica que sempre fizemos relativamente a esta matéria e, tanto quanto sei, eu não estava presente, mas tanto quanto fui informado, as considerações feitas pelo Sr. Deputado Jorge Machado têm única e exclusivamente que ver com esta nossa consideração, que é uma consideração de sempre. Posto isto, e embora reconhecendo, como já alguns Srs. Deputados aqui reconheceram, que com toda a probabilidade esta audição do Conselho de Fiscalização do CIRP não nos trará nada de novo, nós obviamente que votaremos a favor, até porque se o não fizéssemos podia isso ser entendido como uma menor consideração para com os membros do Conselho de Fiscalização do CIRP. Queria só fazer uma pequena retificação, é que o Sr. Deputado Jorge Machado, tanto quanto foi informado, não disse que o Conselho de Fiscalização estava a leste, disse que estava a leste do paraíso, o que, como sabe, é uma citação de um clássico da literatura mundial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Depois do Sr. Deputado José Manuel Pereza usar da palavra, todos os grupos parlamentares terão exercido a sua liberdade de expressão e, para não protelar de forma excessiva e descortês a espera do Sr. Provedor, irei suspender a aprovação. A submissão à aprovação e a continuação do debate sobre este ponto, que continuará na próxima reunião ordinária. Trata-se de requerimentos que derem entrada ontem à noite, que só hoje de manhã é que foram despachados e integrados na ordem de trabalhos, e outros já no decurso da reunião. Não me parece que seja matéria de tal urgência que justifique. Portanto, esta situação deixa sinal. Portanto, dava a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pereza e transferimos esta discussão a não votamos. Está na agenda de trabalhos. Foi integrado na ordem de trabalhos esta manhã, Sr. Deputado. Por grande diferença da minha parte, deixe-me concluir, por favor, na medida em que apenas tomei conhecimento esta manhã e imediatamente procurei aceder ao que me era requerido, como é meu dever elementar, não é? Tendo chegado no mesmo âmbito o requerimento do PCP já no início desta reunião, procedi de idêntica forma. Requerido pelo Sr. Deputado que fosse feita fosse feito o debate diferido, não é? Sucessivo dos dois requerimentos, não é? Acedi e estamos ainda a debater o primeiro dos requerimentos sem haver possibilidade de, sem transtorno grave para o seu Procurador de Justiça, não é? Debatermos ambos e sobre ambos deliberarmos. Não sabemos o tempo que isso poderá ainda tomar. Não havendo, a meu ver, nenhuma urgência de natureza excepcional que o justifique, parece-me perfeitamente razoável que os dois requerimentos prossigam, ou prossiga a discussão dos dois requerimentos na próxima reunião.
Eu peço muita desculpa. Estamos aqui a perder um pouco de tempo. Falta falar só o Sr. Deputado José Manuel Pureza e depois a votação será rapidíssima. Tenho a certeza que não haverá mais intervenções. Eu próprio queria fazer mais uma intervenção e dispenso-a para fazer a votação ainda hoje.
Vamos então debater e decidir os dois. O Sr. Procurador de Justiça irá aguardar que concluamos os trabalhos. Todas as senhoras e todos os senhores deputados estão conscientes deste embaraço. Sr. Deputado José Manuel Pureza, faça o favor.
Sr. Presidente, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Serei muito rápido. Queria dizer que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda votará favoravelmente este requerimento, como votará favoravelmente o requerimento apresentado pelo PCP. Na exata medida em que o que existe a respeito desta matéria não é novo, não há, do nosso ponto de vista, qualquer clima de suspeição permanente, como foi aqui referido. O que há sim é um clima de constatação reiterada de um modelo de fiscalização que efetivamente não funciona de maneira, digamos, satisfatória para aquilo que é próprio desta Assembleia e de um Estado de Direito. É isso verdadeiramente que, do nosso ponto de vista, desconsidera ou desgradua, para utilizar as expressões do Sr. Deputado Marques Guedes, digamos, o funcionamento dos serviços de informação em Portugal, no que diz respeito, evidentemente, à Assembleia da República. Sendo assim, causando-nos, enfim, alguma estranheza este regresso pretendido pelo Grupo Parlamentar do PSD à audição do Conselho de Fiscalização do CIRP, não nos oporemos a ele, somos favoráveis a que haja um permanente contacto desta Assembleia, uma permanente fiscalização por parte desta Assembleia através dos seus órgãos próprios e desde logo desta primeira Comissão. Portanto, não nos oporemos a isso, pelo contrário, afirmaremos a nossa vontade que assim seja, como também o faremos relativamente ao requerimento apresentado pelo PCP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Pergunto se há mais alguma intervenção sobre este primeiro requerimento. Não havendo, coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E passamos então à apreciação e debate do segundo requerimento. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu serei muito rápido, porque obviamente tenho consciência do embaraço de fazermos para há muito tempo o Sr. Procurador de Justiça. Queria só dizer o seguinte, o requerimento que o PSD apresentou e que foi votado agora funcionou relativamente nesta matéria como uma espécie de agente provocador da apresentação deste requerimento por parte do PCP. Porque entendemos, enfim, não existiríamos se não fosse a apresentação desse requerimento, porque temos experiência já de vários requerimentos rejeitados, que apresentámos e que foram rejeitados para a audição do Secretário-Geral do CIRP, mas entendemos que se justifica fazê-lo de novo porque o Sr. Secretário-Geral do CIRP terá certamente novidades para nos dar. Porque, como se sabe, o Sr. Primeiro-Ministro levantou o segredo de Estado no âmbito do processo judicial em curso que envolve o ex-diretor Jorge Silva Carvalho e, portanto, o célebre manual de procedimentos cuja existência o secretário-geral do CIRP sempre negou, afinal, sempre aparece, sempre é vivo e aparece. E, portanto, justifica-se plenamente que o secretário-geral do CIRP esclareça esta comissão, porque é que, afinal, sempre negou perante esta comissão a existência de algo que se comprova atualmente que existe. E importa saber, e seria muito importante que esta comissão soubesse efetivamente, como enfim, o Tribunal irá saber, mas seria importante que a Assembleia da República também pudesse saber que procedimentos é que estão previstos nesse tal manual de instruções e que sejam violadores da lei designadamente por permitir o acesso ilegal a metadados. E, portanto, entendemos que neste quadro se justifica plenamente a audição do secretário-geral do CIRP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe, também pelo seu poder de síntese. Está aberto o debate. Sr. Deputado Fernando de Grão tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, para dizer que relativamente ao manual de procedimentos que foi eventualmente levantado o Segredo de Justiça, o Segredo de Estado, o que nós sabemos pela comunicação social é que foi enviado para o Tribunal meia dúzia de papéis. Foi esta a informação veiculada pela comunicação social. Quanto ao requerimento para ouvir o Secretário-Geral, eu diria que nós temos o Conselho de Fiscalização. O Conselho de Fiscalização emana da Assembleia da República. A prioridade é sempre ouvir o Conselho de Fiscalização e, se for para votar agora este requerimento, nós votaremos contra, porque devemos privilegiar sempre o Conselho de Fiscalização e veremos da audição do Conselho de Fiscalização do CIRP se há matéria que justifique a audição do Secretário-Geral. Muito obrigado, Sr. Presidente. É isto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em síntese, penso que esta interpelação do Sr. Deputado Fernando de Grão é aquela que faz sentido, na medida em que a lei é clara. Há quem não concorde com a lei e enfatize recorrentemente essa sua discordância, mas a verdade é que a todos vincula. A Lei 3084, com as sucessivas alterações, como bem sabe, é que o controle dos serviços de informação é assegurado pelo Conselho de Fiscalização. E é o Conselho de Fiscalização que fiscaliza também a atividade do Secretário-Geral. A lei é claríssima no artigo 36º, quando refere que a Assembleia pode requerer a presença do Conselho de Fiscalização. Em momento algum, na lei se prevê que a Assembleia possa requerer a presença do Secretário-Geral. É óbvio, entendo, que pode requerer a presença do Secretário-Geral, mas também entendo que a interpretação correta é aquela que pode requerer a presença do Secretário-Geral, se entender que, em resultado da audição do Conselho de Fiscalização, órgão que a lei prevê intermediário com a relação com os serviços de informação, assim o justifique. E, portanto, eu exortaria também, sob pena de votarmos desde já negativamente, que mediasse uma apreciação sobre a prestação do Conselho de Fiscalização e, em função dessa apreciação, se verificaria da necessidade ou não de vir o Secretário-Geral do Sistema de Informação da República. Sendo certo que eu, o Sr. Presidente há pouco não o fez, mas eu queria também recordar que, de facto, a lei suscita-nos alguns constrangimentos, mas eu queria recordar aos senhores deputados que as respostas que o Conselho de Fiscalização dá à primeira comissão vinculam os senhores e as senhoras deputados ao dever de sigilo. Portanto, é de facto uma linha complicada, mas dizer publicamente o que é que o Conselho de Fiscalização referiu ou deixou de referir do ponto de vista legal, o artigo 36º, número 3, suscita algumas dificuldades que eu reconheço. E, portanto, porque apenas há pouco foi dito que... Não, quando há pouco... Pronto, eu agora teria que explicitar e dizer eu porque é que entendia que alguma informação teria beliscado pelo menos esse dever de sigilo. Mas, portanto, em síntese, eu recomendaria que subestássemos na instância da votação deste requerimento, condicionado ao resultado, subestássemos na instância relativamente à votação deste requerimento e que o fizéssemos depender da audição que acaba de ser aprovada da vinda do Conselho de Fiscalização do CERP.
Era exatamente isso que o Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais ia fazer. André Filipe.
Sr. Presidente, eu aceito essa proposta, que não seja votado já, e naturalmente que nos reservaremos o direito de, logo após a audição do Conselho de Fiscalização, de o retomar para a votação.
Não é uma violação implícita do segredo?
Não sei, não sei.
Sr. Deputado José Manuel Pereira, eu devo dizer que
o facto desta proposta de subestar vinda de onde vinda de quem vem é auspicioso, porque significa que permite supor que o Conselho de Fiscalização é auspicioso.